Temática. O que acontece é assunto.
São 9 horas e 29 minutos. Nós seguimos por aqui com o nosso Temática na programação da tua Rádio Cacique. Quase 9h30. Nós vamos falar de um assunto importante aí para todo mundo. Dezembro Vermelho, que marca então uma grande mobilização nacional da luta contra o vírus HIV, a AIDS, que é a doença gerada por ele, mas também outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. E esse mês, então, ele tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e assistência à proteção dos direitos das pessoas que foram infectadas pelo HIV, porque a gente sabe que ainda há muito preconceito, né, em cima dessas pessoas. E eu estou recebendo aqui, como vários anos a gente faz, o médico doutor Antônio Fávaro e também a coordenadora geral de enfermagem aqui do município de Lagoa Vermelha, a enfermeira Gabriela Pomatti, para nós falarmos desse assunto. Seja bem-vindo, doutor Fávaro, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder conversar aí de assuntos interessantes para a nossa comunidade.
É uma conversa que aqui no rádio virou praticamente tradicional, né, doutor? Chega esse período de final de ano ou carnaval, a gente sempre lembra do senhor para tentar, de alguma maneira, atualizar os números relativos a essa doença. Porque ela é bem grave, a gente sabe que o tratamento evoluiu bastante, mas ainda representa um perigo grande, né, doutor?
Verdade, Ricardo. Chega esses momentos assim, é um reforço que é feito, mas aqui cabe a gente dizer da importância de se manter esse foco durante todos os meses do ano, não só simplesmente nessa época quando se chama atenção. Claro que se criou isso, né, a partir do Dia Mundial da AIDS, se criou essa situação para criar um alerta, né, e até de certa forma, acho que assim, desmistificar um pouquinho essa situação do HIV. Ainda hoje a gente vê muito essa questão de discriminação e uma série de fatores que não tem mais por que existir hoje, né? Então, é importante sempre fazer esse reforço em alguns momentos e nesse momento que está se encerrando aí o Dezembro Vermelho, né? É uma situação ainda importante, é uma situação que a gente ainda tem que ter cuidados, né? Embora, como você disse, houve uma evolução muito grande nesses anos aí no tratamento e no acompanhamento, enfim, toda essa situação que engloba o HIV, né? A gente vê evolução muito grande, né, nessa questão, principalmente de tratamento e outros fatores, né, que em relação a muitos anos. A gente começou a trabalhar, né, mais especificamente nessa área em 2004, né, já fazem 19 anos, vamos fazer 20 anos agora o ano que vem. E a gente que acompanhou toda a evolução, né? Eu até tive agora há poucos dias em Porto Alegre, a gente foi convidado para fazer um treinamento no Hospital das Clínicas e conversava com os colegas, né? E muitos que começaram a menos tempo, vamos dizer assim, nem conhecem muitas medicações que existiam na época, né? Que hoje praticamente algumas delas se tornaram totalmente obsoletas, né, e que não se usa mais.
É, a gente tem muito estigma em cima da doença, porque no passado estava muito ligada à promiscuidade, né, a práticas sexuais arriscadas, né, Gabriela? Hoje em dia isso continua ligado a essas práticas? Existe também algum público específico que é mais acometido pelo HIV, pela AIDS? O que dá para a gente trazer de retrato atual? Seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez pelo espaço para a gente poder estar falando desse assunto tão importante. A gente costuma dizer que o HIV não tem cara, né? A gente não tem mais aquele estereótipo, né, que as pessoas já definiam. Existe sim algumas coisas que condicionam uma pessoa, né, os fatores de risco, né, a pessoa se colocar em risco, situações, né, que podem ocorrer, práticas sexuais sem o uso de preservativo, né, o uso de drogas pelo compartilhamento de agulhas, né, que pode ocorrer, até porque a pessoa também se coloca mais em risco, né, porque ela fica com a consciência, né, alterada. Mas assim, hoje em dia a gente pode dizer que qualquer pessoa tem o risco, né, porque não está escrito na cara. Então, se a gente não se protege, né, qualquer um está passível de se contaminar, né? Então, por isso que é a importância que a gente sempre fala do uso do preservativo, né, e de diminuir essas questões de risco que as pessoas podem se colocar, né? Por exemplo, o uso de drogas, que as pessoas procurem, né, ajuda, procurem conversar com os profissionais da saúde, que são situações que vão fazer com que a pessoa tenha, né, mais condições, né, para contrair o HIV. Mas é como eu digo, não está escrito na cara. Então, assim, é importante as pessoas se testarem, é importante as pessoas usarem o preservativo. Hoje a gente tem outras profilaxias, né, que auxiliam, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição que a gente tem disponível ali no SAI. Então, as pessoas podem procurar, né, não tem um público-alvo, qualquer pessoa que tenha interesse em usar, é como se fosse um anticoncepcional para evitar que a pessoa pegue o HIV. Antigamente, que eu vou dizer, há uns meses atrás, há 7, 8 meses atrás, a PrEP ela era usada só para pessoas, casais sorodiscordantes, por exemplo, um tem HIV, o outro não tem, profissionais do sexo, tinham alguns públicos-alvo. Hoje, como a gente não tem, né, essa, a gente não quer colocar rótulos, qualquer pessoa que tem interesse, ela pode usar. Não exime a pessoa de usar o preservativo, mas é uma forma de evitar mais uma barreira, né, para evitar a contaminação com HIV. Então, se alguém tem interesse, pode nos procurar, a gente conversa, explica como que funciona, né? Tem todos uns alguns critérios, a pessoa tem que fazer controles laboratoriais, tem que se comprometer, mas é mais uma forma que, né, hoje de prevenção. Existem as vacinas, né, do HIV não existe, mas existem as vacinas, por exemplo, da hepatite B, hepatite A, que também a pessoa pode tá, né, recebendo para ajudar, né, a evitar algumas doenças.
Um pouquinho mais para o lado do microfone só, Gabriela.
Os lubrificantes, que também são uma forma de prevenção. Existe o preservativo masculino, o preservativo feminino. Tem nas unidades básicas de saúde, tem lá na Secretaria de Saúde. Então, o pessoal pode estar procurando essas formas de prevenção.
Agora, doutor, a Gabriela falou da medicação, né? Isso é uma novidade até, né? Falando num passado mais recente, de você ter uma medicação para prevenir de contrair a doença. E eu sei também que evoluiu muito a medicação para aquela pessoa que já tem a doença. Um tempo atrás falava no coquetel, né, da AIDS. Hoje, de que maneira evoluiu isso, doutor?
Na verdade, aquilo que a Gabriela colocou, hoje nós temos a PrEP, né, que seria o uso de medicação para prevenir, como ela disse, né, de se contrair, que é uma medicação que se usa. São dois remédios, um comprimido só, né? E que vai levar à prevenção. O próprio nome diz, né, Ricardo, coquetel. Por quê? Porque era um punhado de remédio, né? Chegava a tomar, às vezes, 8, 10, 12 comprimidos por dia, né? Normalmente, assim, ó, desde que se começou o tratamento do HIV, lá nos... Agora não é exatamente o ano que começou essa pesquisa, na verdade se usava medicações mais simplórias, com efeitos colaterais, né? Um dos grandes que iniciou foi o AZT, que é a azidovudina, que praticamente não se usa mais hoje, em casos muito específicos, né? A lamivudina também, que é uma medicação, essa sim até hoje é usada desde os anos atrás, né? Mas o tratamento básico é um tripé, são três medicações.
Reduziu bastante.
Três tipos, vamos dizer assim, de remédios diferentes, né? Normalmente, eles vêm hoje, antigamente era tudo separado e usava dose duas vezes por dia. Vou dar um exemplo, a azidovudina, que eu falei, que é o AZT, tu usava um comprimido de manhã e um de noite. A lamivudina, que se usava junto também, um de manhã e um de noite. Então, aí já saíram quatro comprimidos. Vou dar um exemplo que se usava, que a gente chamava de caletra, que é... são dois comprimidos. Então, se usava mais dois de manhã e dois. Então, seriam 8 comprimidos, 10, 12 comprimidos por dia. Hoje, o tratamento, basicamente, hoje, o tratamento que é a primeira linha que a gente diz, a pessoa chega, nunca fez tratamento, é diagnosticada com HIV. Hoje, são três, continuam sendo três medicamentos, só que um deles... dois num comprimido e o outro num outro comprimido. São dois comprimidos por dia, tomados em dose única, uma vez por dia, de acordo com o horário que ela acha melhor. Nós temos aí a orientação da farmacêutica, que também faz parte lá do SAI, né? Então, para você ver como mudou isso, né? Pelo que a gente está vendo, e a evolução das pesquisas, provavelmente, com o tempo, vai se passar a usar um comprimido só por dia, né? E provavelmente, pelo que a gente está vendo, talvez só dois medicamentos em vez de três. Com efeitos colaterais mínimos, quase praticamente nenhum. Eu sempre digo, não é a mesma coisa, claro, mas é como se tivesse tomado remédio para pressão alta, para o diabetes, uma medicação diária que não tem efeito colateral praticamente nenhum, né? Então, a gente está vendo essa evolução. Assim, a ressaltar aqui, a gente faz uma questão do SAI, né, em Lagoa Vermelha. Nós somos hoje um grupo de trabalho que tem a Gabriela, que é a enfermeira, eu que trabalho como médico, tem a farmacêutica, que é a Dani, né? E a Maiara, que é a técnica científica, a técnica de enfermagem, além de toda uma outra estrutura, né, Gabriela, que a gente tem o apoio de nutricionistas, se for preciso, de psicólogo, né, que não são diretamente ligados ao SAI, mas que tem essa
dá um suporte, de,
suporte
de
que pode
maneira.
Nos dar. Né? É um grupo, e provavelmente a Gabriela vai ressaltar isso aí, que as pessoas podem ter certeza de lá, que é totalmente sigilo, que não se tem, até a gente atende outras pessoas, até para não ficar estereotipado, que quem vai lá faz esse tipo de tratamento, né? E como tu diz assim, ó, a evolução que está tendo, né, na medicação é grande. A própria PrEP está sendo em pesquisa agora, provavelmente em vez de usar comprimidos diários, vai ser uma injeção, né, uma medicação injetável, que está se vendo ainda, assim, não saiu bem ainda o trabalho, não está terminada essa pesquisa, mas em torno de 3 a 6 meses, quer dizer, tu vai usar uma ou duas por ano, que vai prevenir. Com tudo isso, com a finalidade de que se diminua realmente o número de pessoas portadoras de HIV.
Que legal.
O que a gente viu, e eu tenho visto, até pela essa questão dessa experiência, né? Não por velho, né? Mas por essa questão de experiência, é que assim, me chamou a atenção, a Gabriela pode confirmar, principalmente esse ano, que Na minha visão, houve um aumento do número de casos novos em relação a anos anteriores, quando deveria ser o contrário, né, Ricardo? O que, que é a finalidade? Então, vamos voltar lá atrás no tratamento. Quando eu comecei lá, uns anos atrás, a gente só usava a medicação, fazia o diagnóstico, só se usava a medicação quando a pessoa tinha o que a gente chama de CD4, que é as defesas do organismo, são os linfócitos, abaixo de 350. Até então não se tratava. Com o tempo, se passou a tratar quem tinha abaixo de 500. E de uns anos para cá, agora não recordo bem se foi 2017, 2016, mas por aí, se passou a tratar todo mundo. Fez o diagnóstico, começa o tratamento. Independente da carga viral, que a gente diz, da quantidade de vírus, né? E ou do CD4. Qual era a finalidade disso? Primeiro, evitar que houvesse a progressão da doença, ou seja, que o vírus se multiplicasse e atacasse o sistema de defesa da pessoa e deixasse essa pessoa exposta a outras doenças. Né? Isso, primeiro. E segundo, evitar a transmissão. Por quê? Porque se tu tomar a medicação adequadamente e tu fizer o tratamento de acordo com o que deve ser feito, a finalidade do tratamento, da medicação, é que aquela pessoa fique com a carga viral não detectada no organismo. Quer dizer, tu faz um exame de sangue, não existe vírus circulando. Isso não significa a cura da doença, mas simplesmente o fato de que, a partir daquele momento, essa pessoa, ela praticamente se torna, a gente não diz que não, mas assim, ó, não transmite o HIV. Uhum. Né?
Certo. Eu já tenho que encerrar a entrevista, porque o nosso tempo aqui é bem curto. E, Gabriela, eu tenho uma última pergunta aqui, que é no seguinte sentido. Existe hoje a medicação para você prevenir, né? Se vai se expor, já está com o organismo preparado para essa exposição. Depois que você adquiriu o vírus, saiu lá o teste positivo, como o Dr. Fávaro explicou, já tem essa medicação, hoje muito menos do que era no passado. Agora, esta pessoa que acabou de se expor, né, teve um relacionamento desprotegido com uma pessoa que eventualmente ela não conhece. Algo que possa ser feito de imediato para evitar que a AIDS se instaure ali? Porque a gente sabe que também tem um período, acho que é de 30 dias, né? Desde a exposição até dar positivo o teste. Ou seja, se expôs ontem, né, fez sexo desprotegido ontem e fizer o teste hoje, não vai aparecer ali. O que, que faz nesse caso?
Ricardo, foi bem importante tu ressaltar isso. A gente tem a PEP, né? PrEP e PEP. A PEP é pós-exposição. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em realizar um tratamento, uma profilaxia para evitar que ela contraia o HIV, ela também pode nos procurar. 72 horas é o período, né, que a gente pode entrar com a PEP, que são 2 comprimidos, e que a pessoa toma por 28 dias. Existem alguns critérios que aí a pessoa pode nos procurar, a gente vai fazer o acolhimento, vai fazer a entrevista e vai ver se cabe essa profilaxia. Profissionais de saúde que se picam, né, pessoas que tiveram relação desprotegida, uma violência, né, sexual que pode ocorrer, pode nos procurar, né, como o doutor ressaltando mais uma vez, sigiloso, privacidade, tudo que a gente conversa lá, como a gente diz, morre lá. Então, o pessoal pode nos procurar, que existe a profilaxia pós-exposição.
É, e tem que correr, então, 72 horas. O ideal é já procurar...
Passou, né? Desse, quanto antes, melhor. O ideal é 4 horas, né? Mas tem 72 horas de tempo, né, para entrar com essa profilaxia.
Procura a Secretaria de Saúde ali, onde está o SAI, doutor.
Exatamente. Procura a Secretaria de Saúde, onde está o SAI, né, que ela vai ser atendida e vai ser encaminhada da melhor maneira possível. Ressaltando que a Gabriela disse, quanto mais cedo, melhor. Né? E essa é para evitar realmente que ela possa... ter adquirido o vírus da HIV. Tu falou assim, Ricardo, a questão de contatos, né? Teve contato, pode levar, leva, antes de 30 dias é difícil que dê positivo, mas tem que esperar até 6 meses de acompanhamento para dizer que realmente ela não adquiriu o vírus. O que que se faz? Tu faz o teste no momento que a pessoa procura, depois 30 dias, 3 meses, 6 meses. Se em 6 meses essa pessoa não tiver positivo, teoricamente ela não adquiriu, desde que não tenha tido outro contato de risco nesse período.
É bem complicado. Obrigado pelo tempo dos dois. Infelizmente aqui nosso espaço é curto, já faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã, tem algumas perguntas aqui no WhatsApp, depois a gente responde também em particular aqui ao ouvinte que mandou. Obrigado ao doutor Antônio Fávaro e também Gabriela Pomatti, médico, doutor Antônio Fávaro e a coordenadora geral da enfermagem, a enfermeira Gabriela, falando hoje aqui sobre o Dezembro Vermelho. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho volta o programa Temática.
Rede Tua Rádio.